Bem-vindos a mais um podcast Semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, do outro lado da linha está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, essa semana com dados econômicos muito fortes nos Estados Unidos e a continuidade de um rally lá nos mercados internacionais, né?
Tomás. Olá a todos. Mais uma semana bem positiva nos mercados internacionais e até no local, né? A gente conseguiu aí surfar essa onda positiva aí no mercado internacional, apesar das incertezas, né? E a sensação que dá, né, que mais uma rodada de números fortes americanos, inflação, né, um pouquinho mais alta, é que os juros que estavam, né, abrindo bastante esse primeiro trimestre, já contemplo aí, né, quase quatro altas de juros aí com o cenário do Fed. Então parece que já tem muita coisa no preço, e com isso a gente ainda está conseguindo ver aí um mercado, principalmente para os emergentes, né, bolsas, dólar voltou a ficar fraco. Esteve uma semana bem positiva no mercado internacional e no local também, apesar das conclusões do orçamento, que ainda não, a gente não conseguiu virar essa página.
Olha, o que a gente teve de dado econômico essa semana, a gente teve um dado de jobless claims mais baixo desde a pandemia, mostrando que o mercado de trabalho continua dando sinais de aceleração e de sinais de que está muito bem comportado. A gente teve os regionais da região da Filadélfia e de Nova York. Esses são os primeiros dados referentes ao mês de abril e mostram que a atividade manufatureira dos Estados Unidos segue muito firme. A gente teve os dados de venda de varejo relacionados ao mês de março, e aí uma alta de quase 10% frente ao mês anterior. São números excepcionais. E a gente teve a inflação também, referente ao mês de março, que mostra, de alguma forma, que há uma tendência, ainda que bem iminente, de aumento do preço de aluguéis, e aluguéis a gente sabe que importa muito para o núcleo da inflação americana. Então, seriam números mostrando que a recuperação de atividade segue firme e os Estados Unidos está pegando no tranco. Com relação à vacinação, a gente tem uma aceleração no processo de vacinação na Europa. Isso é muito relevante, isso era uma coisa que o mercado estava aguardando. Efetivamente, desde a semana passada, quando a gente olha para os dados de Alemanha, há uma aceleração no número de pessoas vacinadas, por mais que você tenha tido um problema ao longo da semana com a Johnson & Johnson reportando os mesmos problemas que ocorreram com a vacina da AstraZeneca, né, para as populações mais jovens trazendo alguns problemas. Mesmo assim, a dinâmica de vacinação seguiu muito positiva e até a Pfizer deu indicações de que ela aumentou a capacidade de produção, vai entregar mais doses para os Estados Unidos, para a União Europeia e até para o Brasil, né? Eles vão entregar 2 milhões de doses a mais do que o previsto anteriormente. Então, esse processo, essa continuidade do processo de vacinação na Europa, uma aceleração, também está causando efeitos ao mercado, né?
Isso está começando a ajudar o mercado a colocar um cenário de dólar fraco aí na margem novamente. Lembrando que o dólar começou a ficar fraco, né, no ano passado, né, no final do ano especialmente, com aquela ideia de sincronia de crescimento global. No início do ano, né, com a sensação ali que só os Estados Unidos novamente estava crescendo, ainda mais com o ritmo avançado de vacinação em Europa bem atrasado, a gente voltou até o momento ali de dólar forte, e agora tudo indica aí com a Europa aí começando, né, a acelerar, que a gente vai voltar a ver essa sincronia de crescimento global, né, no ambiente de dólar fraco. E com o juro americano, né, com mais uma semana de fechamento de taxa, né, então se a gente pega aí o 10 anos como referência, né, ele chegou a fechar aí para, né, ao redor de 1,50, né, e está fechando a semana em 1,57, né, um pouquinho acima das mínimas da semana, mas, né, voltando a fechar, né, lembrando que semana passada ele estava ali perto de 1,70. Então, mesmo com mais uma rodada de números positivos de atividade, inflação, né, um pouco mais alta do que esperado, a alta de juros, né, que atrapalhou o mercado no primeiro trimestre, ela parou. E o resultado disso é um rally nos mercados. A gente pega a Bolsa Americana, né, quase no 4.200, né, você pega o índice de volatilidade da Bolsa Americana, né, que é um termômetro para risco, né, está em 16%, e isso está contaminando né, todo o mercado de commodities, e os emergentes, em especial. Você pega o Brasil fechando aí a bolsa aí com mais 3% de alta na semana, né, o dólar aí com quase entre 1,5% e 2% de queda na semana, os juros longos aqui, que eram o pior mercado aqui no Brasil, fechando 30 bips na semana. Então a gente está conseguindo aí surfar um pouco dessa onda, né, positiva, mesmo com os nossos problemas aqui que continuam, né, Tomás? Agora não só o orçamento, mas agora uma CPI, né, para investigar toda a questão da saúde do Covid.
É, exatamente. A gente está esperando o dia 22, né? O dia 22 é o dia mais importante, que é quando você deve ter a definição do orçamento. É, efetivamente, no Brasil, a gente sempre deixa tudo pro último minuto. Então, a gente ainda tem dúvidas de como é que vai ser feita essa sanção do orçamento, né? Se vai ser sancionado integralmente com a recomposição das despesas via PLN, se vai ser feita uma sanção parcial, ou se vai ser feito um veto parcial, ou se vai ser feito um veto total e a necessidade de você fazer quase que um orçamento paralelo, um novo orçamento, que no final das contas é o pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes. Aí, quinta-feira que vem é o dia D, até lá a gente já vai ter as respostas com relação a esse assunto. De alguma forma, ao longo da semana, a gente também teve, dentro desse noticiário de legislativo, uma notícia de que o próprio Ministério da Economia estava propondo que você excluísse do teto de gastos algumas despesas, que ficou comumente conhecido como PEC do fura-teto. Efetivamente, quando ela vem a mercado, ela assusta o mercado, porque de todas as formas significaria de que o teto estaria sendo abandonado pelo maior defensor do teto hoje em dia, que seria o Paulo Guedes, mas não vingou, né? Ela não ganhou tração dentro do Congresso. O próprio Ministério da Economia deve ter enviado essa PEC do fura-teto justamente para ela morrer, né? Ela nasce e morre, justamente porque ela é inexequível com o teto de gastos e com o ambiente do mercado hoje em dia. E a gente tem a CPI, né? A CPI que o governo ele conseguiu incluir dentro da CPI os governos regionais. Então, que foi uma vitória para o Bolsonaro, porque quando você amplia o escopo, de alguma forma, você perde o objeto principal da CPI, que era pressionar o presidente da República. Mas, ao que tudo indica, o relator dessa CPI vai ser o Renan Calheiros, e ele está dando mostras claras de que vai para cima do presidente da República. Mas, acho que, assim, o ponto principal é saber semana que vem como é que vai ser sancionado o orçamento, se o ministro do Paulo Guedes e a equipe dele vão seguir dentro do governo.
Essa questão da CPI, acho que por mais que o governo não vai ter uma composição favorável a ele, como o Tomás mencionou, né, por ser uma CPI ampla, né, acaba que ajuda, né, a terminar em pizza aí no final, né, porque vai ter que investigar governador, prefeito, né, tem vários governadores afastados, prefeitos sendo investigados, então com isso você consegue tirar um pouco do foco no governo. Além disso, né, como a gente não mencionou, teve o STF, né, confirmando aí, ratificando a decisão de deixar o Lula, né, podendo concorrer no 2022. Né, a gente ainda tem outros capítulos dessa novela, ainda vão julgar ali se o Moro né, interferiu ou não ali na análise. Ainda tem a questão se eles vão conseguir ampliar para todos os processos para o Lula. Mas hoje, né, se fosse hoje a eleição de 2022, o Lula estaria livre para concorrer. Então, acho que nossos ouvintes ainda estão se perguntando: pois tem o Lula morrendo, tem o Lula podendo concorrer. A gente tem definição do orçamento, tem CPI, né, e o mercado tem uma semana muito positiva, né? Então, eu acho que o técnico aqui no mercado explica muito isso, tá? Eu acho que tá todo mundo muito pessimista, mercado muito comprado em dólar aqui, com poucas posições aqui em juros, a bolsa ela tá barata, os resultados das empresas estão vindo bons, e ele está no meio aí de um super rally global, né, que acaba que se a gente tiver uma expectativa, né, que a gente vai resolver a questão do orçamento, nem que não seja na melhor maneira, né, possível, né, que seria talvez um veto parcial, eu acho que é só o fato de a gente conseguir virar essa página sem ampliar uma briga do Planalto com o Congresso, acho que já vai ser bem positivo aí para os mercados, tá? Então, acho que a gente está fechando a semana nesse tom mais positivo. Teve uma reunião do Arthur Lira, né, com o mercado hoje, né, em São Paulo. O tom foi bem mais positivo, todo mundo ficou mais calmo, né, em relação ao atrito ali de Congresso com Paulo Guedes. E tem tudo, né, para a gente ter, a gente resolvendo, finalmente resolver até dia 22 o orçamento, a gente virar essa página, mesmo que a economia tenha que consertar o orçamento, via algum outro PLN, ou então ao longo do ano com corte. Acho que o fato de a gente conseguir deixar o Congresso insatisfeito com as emendas, a gente virar essa página, a gente não vai ter nenhuma pauta bomba a princípio e até o final do ano, até as próximas eleições. E a questão da eleição ainda está longe, né? Acho que o mercado vai começar a focar em eleição mais ali para o último trimestre, quando a gente vai de fato saber quem vai ser o representante aí do centro, a gente vai saber de fato se o Lula vai concorrer ou não vai, né? Então, com isso, a gente ganha tempo aí para a gente conseguir surfar nessa onda mais positiva no mercado. Lembrando que a gente tem a janela positiva historicamente, né, até início de maio nos mercados. Então, geralmente, você tem uma época sazonal de alta das bolsas, né, de dólar fraco, de emergente performando bem. Então, a gente tem uma janela ainda positiva aí, que se o Brasil conseguir virar a página no orçamento, acho que dá para a gente ver as bolsa aqui fazendo novas máximas, o juro voltando bastante nessa abertura, e o dólar aí, quem sabe, voltando ali para 5,30.
Bom, só para a gente deixar claro, a gente teve os dados referentes a fevereiro, a pesquisa mensal do comércio e a pesquisa mensal de serviços, ambos vieram acima do esperado pelo mercado. Inclusive, a gente revisou o nosso PIB do primeiro trimestre de um número negativo de 0,5% para quase zero, então indicando que o primeiro TRI não estaria tão negativo quanto aparentava anteriormente. Então, esse é uma notícia também positiva, quando a gente coloca isso em perspectiva com o nosso processo de vacinação e o fato da gente começar a ver uma entrega efetiva de 5 milhões de doses todo mês, toda semana por parte da Fiocruz da vacina AstraZeneca, traz essa perspectiva de que o processo de vacinação vai continuar andando no Brasil e que logo, logo a gente vai ter uma luz no fim do túnel para que a gente veja algum processo de imunização de rebanho na economia no Brasil. É isso. Esses foram os
É
principais
isso.
assuntos da semana. Vamos ficar de olho no orçamento semana que vem.
Até semana que vem. Um abraço a todos.
Até semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.